Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um Scriptcast, o podcast da Editora Script, e hoje nós vamos ter um programa no mínimo bárbaro. Pois é, nós adentraremos no universo fantástico de Robert E. Howard, criador de Solomon Kane, Conan e muitos outros personagens, mas hoje nós vamos falar sobre uma outra criação deste fantástico autor da cultura pop e dos pulps, que é Ray Kahl. Muitos vão dizer que se chama Ray Kahl ou Ray Kahl, mas me falaram, pelo menos os experts, que a expressão correta é Kahl. O fato é que o Ray Kahl é uma das grandes criações do Robert Howard, vai ganhar uma coleção completa pelo Pipoca e Nanquim, talvez no final de 2021 ou início de 2022, mas pela Editora Script também está ganhando um trabalho no mínimo fantástico. A Script iniciou no mês de março a pré-venda de um livro ilustrado em formato widescreen na horizontal com uma luva para que se possa guardar na estante na vertical. E ele tem o mesmo tratamento gráfico de outros livros da editora, como O Habitante das Trevas, Chamado de Cthulhu e Um Sussurro nas Trevas, todos de H.P. Lovecraft, amigo de cartas do Robert E. Howard. E a pergunta é, por que Kahl na mesma coleção que nós tínhamos dos livros do Lovecraft? A resposta é muito simples, porque a história que nós estamos trazendo para este livro, ela tem conexões com o universo Lovecraftiano, é isso aí. Nós temos lá o culto da serpente, o deus serpente, e vocês vão lembrar do ciclo de Ig, que faz parte do Cthulhu Mythos. Mas o episódio de hoje não vai entrar nesta seara, porque isto é do segundo conto do livro. O livro tem dois contos, Exílio da Atlântida e O Reino das Sombras. O nosso episódio de hoje será um audiodrama do primeiro conto do livro, que é O Exílio da Atlântida, que cronologicamente falando é o primeiro conto do Ray Kahl, quando ele ainda não era rei, quando ele ainda estava na Atlântida. Então, esse conto, que foi publicado originalmente após a morte de seu escritor, ele está voltando aqui pela Editora Script em um livro ilustrado por J.L. Padilha, um livro com ilustrações coloridas, um tratamento gráfico perfeito. Sem dúvidas, é o livro mais bonito do personagem. É um livro para colecionador, para amantes da arte. Então, assim, ó, vale muito a pena adquirir esse livro. Dependendo de quando você estiver escutando esse programa, talvez ele já tenha sido lançado ou esteja ainda na pré-venda. Só para a gente poder contextualizar, nós estamos gravando esse programa em março de 2021, em plena pandemia mundial, e em junho deste ano será o lançamento do livro, porque a campanha de pré-venda lá no Catarse, a descrição vai estar aqui na descrição do episódio, ela ocorrerá até o dia 12 de junho, um dia após o aniversário da morte do escritor. O lançamento será no próprio mês de junho, e a partir de agosto estará na Amazon. Então, dependendo de onde você estiver escutando, você compra na Amazon ou compra no Catarse. Lembrando que no Catarse, além de ser com desconto de 30%, o apoiador ganha muitos mimos. Tem mapa, tem print, tem bookplate autografado. Olha, é um monte de brindezinhos. Vai ter até chaveiro, mas não conta para ninguém. É isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o Ray Kahl antes de passar para o audiodrama. Sem dúvida alguma, o personagem mais conhecido de Robert Howard é o Bárbaro Conan. O que nem todos sabem é que a primeira história publicada foi, na verdade, a adaptação de uma escrita para outro personagem, Kahl, onde havia o Ray Kahl passou a ser Rei Conan, motivo pelo qual a primeira história do Bárbaro já é com ele rei. Fênix na Espada, que é o primeiro conto publicado de Conan, é o texto reescrito do conto Com Este Machado Eu Governo, onde Kahl ou Cal, ou Cal, era o protagonista. O fato é que com o sucesso de Conan, aquele personagem, aquele outro rei, menos bárbaro, não tão selvagem, mas oriundo da portentosa Atlântida, nunca saiu da mente do seu criador, que voltou ao seu personagem, dando contornos a uma mitologia incrível. Embora ele já tivesse escrito este texto, né, antes do Conan, as publicações aconteceram depois, então o Robert Howard conseguiu ver pelo menos 3 dos seus contos publicados ainda em vida. Após o seu fatídico suicídio, outros 14 contos foram publicados nas décadas seguintes, a grande maioria resgatados por estudiosos e amantes deste maravilhoso autor. Reformulado, Cole se tornaria então agora o antepassado distante de Conan e teria uma incrível jornada desde o seu exílio da Atlântida, que é o audiodrama deste episódio, até se tornar o famoso rei da Valúzia, sendo considerado por muitos um dos mais complexos e amados personagens de Robert E. Howard. O livro da editora Script reúne o Exílio da Atlântida, que é o episódio de hoje, o audiodrama, e o Reino das Sombras, que é o primeiro conto e o mais famoso conto publicado de Robert Howard, isto em agosto de 1929, em relação ao Rei Cal. Os elementos das histórias de Cal são tão fantásticos que na adaptação do Conan de 1988, para vocês terem uma ideia, aquele filme com o ator do Arnold Schwarzenegger, que é o grande filme do Conan, aquele vilão, o Tulsa Doom, era na verdade vilão do próprio Rei Cal, não do Conan. Assim como o culto da serpente, o início de uma vida do Conan como escravo e gladiador, tudo isso não são elementos do Conan, mas do Cal. Para vocês terem uma noção de como a história deste personagem é poderosa. Então, a jornada de Cal é sem dúvida aventuresca, cria um desenvolvimento muito complexo com o personagem e tem elementos profundamente conectados com Lovecraft. Por isso que nesta coletânea que nós estamos fazendo, ela segue o mesmo padrão gráfico dos livros que a Script já tem do Lovecraft, em formato widescreen, capa dura, ilustrações coloridas, porque em Rei Cal nós temos o culto da serpente, nós temos o deus serpente, que tudo se aproxima do mitos de Cthulhu, da questão do ciclo de Ig. Então, esta história que nós vamos trazer hoje para o podcast, esta adaptação do Exílio da Atlântida em audiodrama por Marcelo Fávero, é a primeira parte do livro, mas o livro ainda tem o Reino das Sombras, que é o grande conto e o mais famoso do Rei Cal. Para que possamos então passar para o audiodrama, gostaria apenas de contextualizar você um pouquinho mais sobre Cal. Ele é um personagem muito poderoso e com uma história à altura. Ele é oriundo da mítica Atlântida pré-cataclismo, 100 mil anos antes de Cristo. É um antepassado distante de Conan. Ele nasceu na tribo do Tigre da Atlântida, mas ele vê o seu povo morrer em uma tragédia, sendo o único sobrevivente. E ele tem uma vida selvagem até ser encontrado por uma outra comunidade. No final da adolescência, por uma determinada conduta, que eu não vou dar spoiler, que vocês vão escutar agora no audiodrama ou ler no livro, ele é exilado da Atlântida e vai para o leste, ao continente turiano. E lá, entre todos os reinos, o mais poderoso e portentoso é Valúzia. Mas assim vai terminar a primeira parte do livro e o audiodrama de hoje, sem Cal ser rei, porque ele é rei em momento posterior e nós vamos ter ele já coroado com a narrativa principal de O Reino das Sombras, que é a segunda parte do livro, que nós não teremos audiodrama, você vai ter que ler o conto original, e aí eu indico você fortemente adquirir o livro para que possa saber como é que é a jornada deste maravilhoso personagem em sua história mais famosa. Mas Exílio da Atlântida, cronologicamente falando, é o primeiro conto de Rei Cal. onde ele, como eu disse, ainda não é rei. Então, se prepare, porque você está prestes a escutar um audiodrama de um personagem que mudou a história da cultura pop. Então, chamo agora Marcelo Fávero de Conto um Conto para trazer para vocês Exílio da Atlântida, a história que começa tudo que nós conhecemos sobre Rei Kol. Com vocês, vai lá, Marcelo.
Script Editora e Conto um Conto apresentam de Robert E. Howard, Rei Kol, o Conquistador, em Exílio da Atlântida. Narração, Marcelo Fávaro. O sol se escondia no horizonte. Um último esplendor escarlate preenchia a paisagem e repousava, como uma coroa de sangue, sobre os picos nevados das montanhas. Os três homens que contemplavam o findado dia respiravam profundamente a fragrância da brisa advinda dos bosques distantes e logo voltaram sua atenção para algo muito mais palpável. Um deles estava assando um pedaço de cervo em uma pequena fogueira. Ele tocou com um dos dedos a carne fumarenta, levando-a à boca, provando-o com o gesto próprio de um expert. Já está preparada, Kol e Kona. Já podemos comer. Quem havia falado era um jovem, pouco mais que um garoto. Um tanto alto em estatura, de cintura delgada e ombros largos. Alguém que se movia com a graça natural de um leopardo. Quanto aos seus companheiros, um deles era um homem de mais idade, mostrando uma constituição poderosa e maciça, peludo e com um rosto de expressão agressiva. O outro era o contraponto ao jovem que havia falado, exceto pelo fato de ser mais alto ainda, com um tórax mais largo e ombros um pouco maiores. Dava a impressão, inclusive, de ter uma maior medida que o primeiro jovem, além de ser possuidor de uma grande velocidade dinâmica oculta em seus músculos grandes e suaves. Bem, disse este, eu já começava a sentir fome. E quando é que não tens fome, Kol? Brincou o mais jovem. Quando luto, contestou Kol com expressão séria. O maior e mais velho dos homens dirigiu uma rápida olhada ao amigo, tentando imaginar o que estaria passando nos recônditos de sua mente. Nunca estava totalmente seguro do que ele pensava. O que sente então é sede, mas de sangue, disse o maior e mais velho dos homens. Enra, pare com suas piadas e corte uns pedaços de carne para nós. Iniciou-se o cair da noite e algumas estrelas começaram a piscar no firmamento. O vento do anoitecer soprou sobre a paisagem montanhosa, envolta pelo crepúsculo. Ao longe, um tigre rugiu de repente. Korna fez um movimento instintivo em direção à lança de ponta em silex que havia deixado ao chão ao seu lado. Kol moveu a cabeça e uma estranha luz refletiu em seus frios olhos cinzas. Os irmãos listrados saem para a caça esta noite, disse. Eles adoram a lua nascente, disse Anha, indicando a direção a leste, de onde se evidenciava um brilho avermelhado. Por quê? Questionou Kol. A lua põe a descoberto tanto suas vítimas como seus inimigos.
Uma vez, já faz muitos séculos atrás, disse Korna, um rei tigre, perseguido por caçadores, invocou a mulher da lua e ela lhe fez uma barreira pela qual ele subiu para ficar em segurança. E ele habitou durante muitos anos na Lua. Desde então, os irmãos raiados adoram a Lua. Isso eu não creio, disse Cole bruscamente. Por que iriam adorar a Lua somente pelo fato de ter ajudado apenas um de sua raça há tanto tempo? Mais de um tigre já subiu por algum escarpado para fugir da morte e, apesar disso, eles não adoram esse escarpado. Como iriam saber o que ocorreu há tantos anos? Corna franziu o cenho.
Pouco lhe ajuda zombar dos antigos, ou fazer escárnio das lendas do teu povo de adoção, cão. Esta história deve estar correta, porque foi passada de uma geração a outra durante mais tempo do que nós possamos imaginar. E o que sempre foi, sempre será.
Pois eu não creio, reiterou Cão. Essas montanhas sempre existiram e mesmo assim, algum dia elas irão desmoronar e desaparecer. Chegará o dia em que o mar inundará todas essas montanhas.
Já basta de blasfêmias!
Exclamou Corna, com uma paixão que era quase uma expressão de cólera.
Cole, somos bons amigos e tenho paciência contigo porque és jovem. Mas há algo que deves aprender: a respeitar as tradições. Tu brincas com os usos e costumes do teu povo. Precisamente tu, a quem esse povo resgatou da floresta e lhe ofereceu um lar e uma tribo.
Eu não era mais do que um macaco sem pelos perambulando pelos bosques, admitiu Cole francamente, sem a menor vergonha. Não sabia falar a língua dos homens, e meus únicos amigos eram os tigres e lobos. Eu não sei quem foi o meu povo, nem de que sangue eu sou.
Isso não importa,
interrompeu Corna.
Você tem todo o aspecto dessa tribo fora da lei que vivia no Vale do Tigre e que pereceu na grande inundação. Mas isso pouco importa. Tens demonstrado ser um valente guerreiro e um caçador poderoso.
Aonde encontraria um jovem que se igualaria no arremesso de lança e na luta corpo a corpo?
Perguntou Anha, com os olhos entusiasmados.
Muito certo,
assentiu Corna.
É um orgulho para a tribo da Montanha do Mar. Mas é precisamente por isso que deverias controlar melhor sua língua e aprender a reverenciar as coisas sagradas do passado e do presente.
Eu não faço pilhérias, disse Kael sem malícia. Mas sei que muitas das coisas que dizem os sacerdotes são completas mentiras. Pois eu mesmo já vivi com os tigres e conheço as bestas selvagens melhor do que os sacerdotes. Os animais não são nem bons nem maus. Mas os homens, com sua luxúria e avidez que lhes são próprias...
Mais blasfêmias!
Interrompeu Corna enjoado.
O homem é a criação mais magnífica de Valka!
Anha interveio então para mudar de assunto.
Esta manhã eu ouvi o som de tambores na costa. Há guerra no mar. A Valúzia luta contra os piratas lemurianos.
Eu só desejo má sorte a ambos,
grunhiu Corna.
Valúzia,
exclamou Cão, com os olhos brilhantes.
A terra dos encantamentos. Algum dia eu verei a grande cidade das maravilhas.
Maldito seja o dia em que conseguires isso,
advertiu Corna com dureza.
Estarás preso em correntes. E sobre ti cairá o espectro da tortura e da morte. Nenhum homem da nossa raça chega à Cidade das Maravilhas, a não ser como um escravo.
Que a má sorte caia sobre ela, murmurou Anha.
Que seja uma sorte negra e um destino escarlate,
exclamou Kona, brandindo o punho para o leste.
E para cada gota de sangue que Atlante derramado, para cada escravo que leva em suas galeras, que caia uma praga negra sobre a Valúzia e sobre todos os sete impérios!
Anha, entusiasmado, ergueu-se de um pulo e repetiu parte da imprecação, enquanto Kao tranquilamente cortava um novo pedaço de carne.
Tenho lutado contra os valusianos, disse, e devo admitir que se mostraram muito valentes em batalhas. Mas não foram difíceis de se matar. Tampouco pareciam tão malignos assim.
Por que só lutastes contra os frágeis soldados da costa norte?
Grunhiu Kona. Ou mesmo contra as tripulações dos navios mercantes estacionados na costa. Espere até ter que enfrentar a força dos esquadrões negros das legiões da Valúzia. Ou mesmo as forças do grande exército, como eu já fiz. Isso sim que era bom. Havia sangue até para se beber. Junto com Gandaro, o da lança, eu percorri a costa valusiana quando ainda era mais jovem que você, Kou. Ah, aqueles sim foram bons tempos. Levamos a tocha e a espada para lugares mais profundos do Império. Éramos 500 homens, procedentes de todas as tribos ribeirinhas da Atlântida. Mas só 4 regressaram. Apenas 4. O grosso dos esquadrões negros nos dizimou nas proximidades da região do Povo dos Falcões, que antes havíamos incendiado e saqueado. Ali, as espadas e lanças saciaram sua sede de sangue. Esquartejamos e fomos também esquartejados. Mas, uma vez que os gritos de batalha cessaram, só 4 de nós conseguimos escapar do campo. E nós 4 estávamos cheios de ferimentos.
Ascalante me disse que as muralhas da cidade de cristal têm até 10 vezes a altura de um homem. Disse Kou, que não desejava mudar de assunto.
Que o brilho do ouro e da prata era capaz de deslumbrar qualquer um, e que as mulheres que enchem as ruas ou aparecem nas janelas das sacadas estão vestidas com estranhas túnicas que rangem e brilham ao mover-se.
Quem melhor poderia saber disso que Ascalante? Respondeu Kona, endurecendo a face. Ele foi escravo na cidade durante tanto tempo que acabou esquecendo seu bom nome Atlante e teve de conformar-se desde então com o nome valusiano que lhe puseram.
Entretanto, ele conseguiu fugir, comentou Anha.
Certamente, mas para cada escravo que consegue escapar das correntes dos 7 impérios, existem pelo menos 7 que apodrecem nas masmorras e morrem a cada dia, pois nenhum Atlante foi feito para suportar a temível e odiosa escravidão.
Temos sido inimigos dos 7 impérios desde o alvorecer dos tempos, murmurou Anha.
E continuaremos sendo, até que o mundo acabe, disse Kona, com uma selvagem satisfação. Pois a Atlântida, graças a Valka, é inimiga de todos os outros homens.
Anha se ergueu, pegou uma lança e se preparou para fazer a guarda do acampamento. Os outros 2 se deitaram na grama, dispostos a adormecerem. Com que sonharia Kona? Talvez com uma batalha? Ou com o retumbar dos búfalos? Ou com uma mulher das cavernas? Quanto a Kou, através da neblina de seu sonho, soou fraca e distante a dourada melodia das trombetas. Nuvens de radiante esplendor flutuavam sobre ele. Então, uma magnífica visão surgiu em seu sonho. Uma grande multidão se estendia à distância e chegava até eles um rugido tormentoso, expressado em uma estranha língua. Se percebia um leve matiz de aço se entrechocando, e grandes exércitos negros se estendiam à direita e à esquerda de onde estava. A neblina se dissipou, e um rosto surgiu nitidamente, destacando-se. Tratava-se de um rosto por cima, do qual firmava-se uma coroa real. Era um rosto como de um falcão, de uma expressão fria, imóvel, com os olhos cinzentos como o mar gélido. Então, a multidão voltou a gritar:
Viva o rei! Viva o rei! Viva Cole, o rei!
Cole despertou em um sobressalto. O brilho da lua iluminava as montanhas distantes. O vento soprava por entre a alta relva. Corna dormia ao seu lado. E Anra estava de pé, como uma estátua seminua de bronze, contrastando com a luz das estrelas. Os olhos de Cole caíram sobre sua escassa vestimenta. Uma pele de leopardo enrolada sobre seus quadris de pantera. Um bárbaro seminu. Os olhos de Cole brilhavam.
Cole, o rei.
E então ele voltou a dormir. Os três se levantaram pela manhã para percorrer o caminho que levava às cavernas da tribo. O sol ainda não havia se elevado muito no céu quando distinguiram o largo ao rio azul. E as cavernas da tribo apareceram à sua frente.
Vejam! Exclamou Anra. Estão queimando alguém!
Diante das cavernas havia sido colocado um pesado poste, ao qual haviam amarrado uma jovem mulher. As pessoas que a rodeavam, com olhares endurecidos, não mostravam o menor sinal de piedade.
Sareta!
Disse Corna com o rosto impassível.
Essa vadia se casou com um pirata lemuriano.
Ah! Exclamou uma anciã com os olhos petrificados.
Minha própria filha! Trouxe a vergonha para Atlântida. Não é mais minha filha.
Seu homem morreu e ela foi jogada na praia quando o navio foi atacado por nossas embarcações.
Cole olhou para a jovem com expressão piedosa. Não entendia aquela situação. Por que razão aquelas pessoas, que eram de seu próprio sangue e raça, tinham tanto ódio dela? Pelo simples fato de ter escolhido se casar com um inimigo de sua raça. Em nenhum dos olhares dirigidos a ela conseguiu distinguir o menor sinal de simpatia. Apenas nos estranhos olhos azuis de Anra havia tristeza e compaixão. Não tinha maneira de saber o que refletia o próprio rosto imóvel de Cole, mas o olhar da mulher se fixou nele. Não havia medo em seus olhos, só uma profunda e vibrante súplica. O olhar de Cole pousou sobre a pilha de lenha colocada aos seus pés. O sacerdote, que agora cantarolava uma maldição, não demoraria a inclinar-se e pôr fogo com a tocha que segurava com a mão esquerda. Cole percebeu que a mulher havia sido amarrada ao poste mediante uma pesada corrente de madeira. Um objeto muito peculiar que mostrava a típica manufatura Atlante. O jovem não poderia cortar aquelas correntes. Porém, ele conseguiu chegar até ela, abrindo caminho pela multidão. Os olhos da mulher não deixavam de mirá-lo, suplicantes. O jovem observou de novo a lenha e levou a mão a uma daga de longa ponta de sílex, pendurada em seu cinto. A mulher, ao ver aquele gesto, assentiu com um movimento da cabeça e uma expressão de alívio que se espalhou sobre seus olhos. Cole agiu tão repentina e inesperadamente quanto uma cobra. Puxou a adaga do cinto e a arremessou com força. Esta se cravou um pouco abaixo do coração da mulher, matando-a instantaneamente. Enquanto a multidão permanecia boquiaberta, Cole girou sobre os seus calcanhares e se pôs a correr, subindo vários metros pela escarpa íngreme, ágil como um felino.
A multidão continuou quieta e surpresa durante mais alguns momentos. Logo, um homem pegou o arco e flecha e olhou as escapas por onde Cole continuava subindo, a ponto de chegar ao topo. O arqueiro mirou o jovem semicerrando os olhos, e nesse exato momento, Anra, como que por acidente, trombou nele, atrapalhando-o, levando a flecha a partir para um lado. Logo, Cole já havia desaparecido no alto do penhasco. Ele ouviu os gritos que lhe seguiam, os membros de sua própria tribo, deveras inflamados pela ânsia de sangue, pareciam ávidos a capturá-lo e matá-lo, por ele haver violado o que para o jovem não passava senão de um estranho e sangrento código moral. Mas, na tribo da Montanha do Mar, não havia nenhum atlante capaz de ganhar de Cole na corrida. Fim do primeiro capítulo. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro. Inscreva-se em nosso canal para ouvir mais obras de Robert Irvin Howard, de todo o universo do Rei Cole, o Conquistador, de Conan, o Bárbaro, de Solomon Kane. Vocês podem muito bem saber que esta foi a primeira, cronologicamente falando, história do Rei Cole. Nesse momento que ele está numa multidão e vê a moça que vai ser morta queimada. Isso, é claro, é uma grande tortura. E para diminuir seu sofrimento, abreviar a sua angústia, já que ele não podia salvá-la, decide então, com sua adaga de ponta de sílex, terminar logo com o sofrimento da moça, matando-a instantaneamente, e isso, é claro, causou a fúria daqueles que queriam vê-la gritando e sofrendo na tortura, não é? Então, Cole teve que fugir, acaba tendo que se lançar ao mar nessa fuga e, posteriormente, é salvo, conduzido a um navio, a uma galera da Lemúria, e ali ele fica numa situação de escravo por 2 anos até chegar ao continente turiano, onde começa efetivamente a sua épica ascensão até ao trono da Valúzia. E toda essa trajetória é incrível de se acompanhar, de ouvir, de ter os quadrinhos, e é por isso que eu efusivamente indico este livro, O Rei Cole, da Atlântida ao Reino das Sombras, que traz essa trajetória de Cole da Atlântida, ou Cole o Conquistador, que é um personagem aí que vai dar início a todo o universo subsequente de Conan, é o precursor de Conan, ok? Então, eu fico muito feliz de participar dessa trajetória da Script Editora, que eu já tenho aqui o chamado de Cthulhu deles, uma edição primorosa, está até aqui na minha mão, segurando aqui, que ele fica sempre próximo aqui de onde eu gravo. Então eu estou muito empolgado com essa novidade da Script, porque eu conheço a qualidade, sei que quem tem essa obra em casa vai guardar até o final da vida, vai ter o maior ciúme, não vai deixar ninguém levar emprestado, porque é o tipo de livro que fica à sua mão ali, num lugar que você gosta de ver, porque toda vez que você olha, você fica feliz de tê-lo. Ok, gente? Então um grande abraço e continue conosco aqui no canal Conta um Conto.
É isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Valeu, Marcos. Você fez um trabalho incrível neste audiodrama. Euler, muito obrigado pela edição. E agora, corre lá no Catarse e, dependendo de quando você estiver escutando isso no espaço-tempo, dá um pulo na Amazon e garanta o seu Rei Cole, ou Cal, ou Cole, da Atlântida ao Reino das Sombras. Baita livro, baita lançamento, qualidade Script. Beijo pra vocês e fui!